Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Prezados ouvintes, você está em sintonia com o programa Semeando a Boa Nova. Este programa é uma iniciativa do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador. É mais um serviço levando até vocês, queridos ouvintes, debates de temas atuais sob o enfoque espírita. A nossa equipe está aqui formada, composta, contando com a presença do Nelson na técnica e aqui na mesa, para os debates, para os esclarecimentos, o Hélio, o José Turíbio e o Mário Bardetta. Estaremos falando hoje, debatendo, sobre a responsabilidade dos governantes perante Deus. E para tanto, já vamos iniciar este trabalho, endereçando a pergunta ao Mário. Mário, tem sido tema de grande destaque na imprensa em geral a questão da corrupção e dos desmandos nos cargos públicos. Para que nosso ouvinte possa entender melhor essa questão, à luz da doutrina espírita, você poderia iniciar explicando o que é ser corrupto, ou seja, o que é a corrupção?
As nossas saudações aos queridos ouvintes para mais este programa Semeando a Boa Nova. Hoje, analisando esse tema, que está bastante em voga, um tema que está sendo bastante comentado na imprensa escrita, na imprensa televisiva, que é a questão da responsabilidade dos governantes aqui na Terra. A questão da corrupção, a questão do desmando, para que a gente possa entender todo o desenrolar do programa, está basicamente baseado na questão dos interesses, né? Quando alguém que está investido de uma autoridade, quando alguém que está investido de uma responsabilidade e deixa de cumprir a sua responsabilidade para que alfira, para que receba algum benefício, quer seja de natureza material, quer seja de natureza moral, saindo com a sua autoridade, com a sua imagem, nós começamos a ter aí um desvio. Corrupção significa, muitas vezes, atender a interesses outros, entender interesses financeiros, interesses econômicos de pessoas ou empresas interessadas, em que o governante, para que esses interesses possam ser atendidos, deixa de cumprir com o dever maior, que é procurar o maior benefício para os seus governados, procurar o maior benefício para aqueles para quem ele trabalha. O governante é como um administrador, né? Como nós tivéssemos o administrador de uma empresa, como se tivéssemos o administrador de uma associação, de uma cooperativa. Só que ele está governando algo muito maior. Ele está governando uma cidade, está governando um estado. Mas também podemos entender o cargo público, não apenas o governante direto, mas também todos aqueles que, de uma certa maneira, participam do estado, como os legisladores, como também os juízes, né, que representam aí os três poderes constitucionais de um Estado, de uma nação. E eles existem exatamente para que a ordem social, para que o maior benefício possa ser estabelecido. E na medida que esses benefícios para a população, que representam o progresso na saúde, entram o progresso na educação, começam a ser desviados, porque os recursos para que isso aconteça deixam de ser canalizados para esses benefícios e começam a favorecer determinados grupos ou até mesmo as pessoas, é que se estabelece o que a gente chama de um ato de corrupção.
Inclusive, né, Mário, a própria palavra corrupção, ela, ao longo do tempo, ela acabou perdendo um pouco da conotação que a etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra, ela foi se perdendo, e hoje, por tanto se ouvir falar, a gente até não impute a essa palavra, né, a pessoa que pratica a corrupção, o que verdadeiramente significa uma corrupção, como você disse. Eu até tive a curiosidade de recorrer aqui ao dicionário para dar uma olhada na palavra, porque quando se falava em corrupto, uma pessoa corruptível, corrupta, há tempos atrás, isso era uma coisa realmente muito grave, né? E hoje isso é atenuado. Mas a corrupção, ela vem assim de depravação. Se por causa disso, vai depravação, né? Suborno, né? Desmoralização. E aí, quando você vai ver a palavra corruptível, né? Quer dizer, ela é venal, né? Desmoralizante, novamente vem a palavra desmoralizante. E o corrupto, quando você fala em corrupto, você encontra lá desmoralizado, estragado, podre. Né? Olha a origem da coisa. É desmoralizado, podre. É estragado, podre. Uma coisa corrupta é uma coisa estragada, é podre, porque ela perdeu a sua razão de ser, como você mesmo disse agora. E o ato de subornar, né? Quer dizer, de fazer esse suborno, que ele fala em suborno, a corrupção entende suborno também, ele vem como atrair com o engano, né? Aliciar, né? Para o mal, para um mau fim, dar dinheiro ou outros valores para conseguir coisa oposta à justiça. Quer dizer, então, conseguir coisa oposta à justiça, ao dever ou à moral. Então, se você vai vendo, indo mais longe nessa palavra, você vai ver que corromper significa estragar, né? Desnaturar, infectar, né? Perverter física ou moralmente, adulterar. Aí você vai cair no adultério, que vem em função da própria palavra, que significa falsificar, corromper, contrafazer ou cometer adultério. Aí nós voltamos a Jesus, dentro dessa, de ver que essa preocupação contra a corrupção, ela é muito antiga, sempre teve, e está no Evangelho isso, e está no Velho Testamento, né? Lembrando que naquela passagem de João Batista, ele foi procurado uma vez por um soldado que queria ser batizado por João Batista, e esse soldado disse a ele que, se ele, mesmo sendo soldado, se ele poderia ser, como é que ele, sendo soldado, ele podia ainda ser batizado, né, ou se convertesse, o que seria futuramente depois o cristianismo, né? E ele disse para o soldado o seguinte, assim: contentai-vos apenas com o vosso soldo. Essa foi a que ele disse para o soldado, contentai-vos, ou seja, contente-se apenas com o seu salário, com aquilo que você ganha para fazer o que você está fazendo, e não utilize o seu cargo, né, para conseguir outros benefícios que não seja apenas o seu salário, porque assim você estará, não importa qual seja a sua profissão, você estará dentro dentro da moral, né? Ou seja, está indo contrário à corrupção, que seria a desmoralização de um cargo, porque toda preferência, como você disse aí, quando você age corrompendo, né, ou corrompido, você altera a moral, você altera a lei da preferência, você altera a lei que seria justo, né? Quer dizer, ou seja, o governante tem que ser justo, como você disse, né? Ele tem que partilhar o que é melhor para todos, né? No momento em que ele olha particularmente alguém, ele comete uma preferência. E como diz no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, que toda preferência é uma, toda preferência é uma injustiça. Você está cometendo uma injustiça, né?
Ele colocou bem, porque num dado momento em que você fazia a explicação da etimologia da palavra corrupção, você falou injustiça. E no momento me ocorreu, isso dentro da justiça dos homens, né? É toda essa explicação que você deu da palavra corrupção. E a pergunta que eu faria em seguida, e com relação à justiça divina, né? Corrupção, o que seria?
Valdir, deixa eu só, aproveitando essa colocação do Hélio, quando o Hélio fala da relação das pessoas, dizer que essa palavra corrupção, ela lembra, aí o Hélio falou do suborno, ela lembra de fato a questão envolvendo a troca de favores, etc., né, o suborno. Mas nós poderíamos também dizer que, tendo em vista que há um componente social, uma relação entre pessoas, a corrupção poderia ser o rompimento da ética, da justiça social e coletiva, aquela justiça que impera na sociedade, da ética que deveria imperar nas relações entre as pessoas, para a imposição, para que seja colocada de uma forma impositiva os desejos, as vaidades pessoais. E isso envolve os componentes dos grupos, os componentes da sociedade, ou duas ou mais pessoas. Então, a corrupção, na verdade, é um estado de comportamento que as pessoas geram entre si, rompendo as questões naturais, as questões de ética, de justiça, como o Hélio muito bem colocou. E nesse sentido, eu gostaria até de lembrar uma colocação de Paulo Apóstolo, que consta lá no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que aí acho que até entra dentro do que você acabou de colocar para nós aí, a respeito do que seria em relação à justiça divina. E aqui Paulo coloca assim, gravitar para a unidade divina, ou seja, estar em sintonia, estar sempre ao lado da questão divina, como é o destino da humanidade, né? Nós, para isso, nós dependemos de três coisas: a justiça, o amor e a ciência, né? Então, a justiça é uma das condições fundamentais aí para essa gravitação em relação a Deus, à unidade divina. E a corrupção, efetivamente, distorce, altera, exatamente no sentido da palavra adultério, que o Hélio colocou agora há pouco, este processo natural da sociedade gravitar para Deus.
E como ela degrada, ela desmoraliza, e essa degradação que ele fala, inclusive, que é uma coisa podre, né? Nós voltamos a Jesus ainda, falamos de João Batista e falamos de Jesus, mas Jesus, ele tem uma das passagens evangélicas, eu não me lembro agora qual é o versículo que está, mas ele fala numa passagem sobre adultério, né? Então, e no adultério ele fala, antes de você pensar em adulterar, se você pensar em adulterar, você já adulterou, né? Quer dizer, já cometeu adultério só em pensar. Porque quando nós pensamos em adultério, nós imaginamos sempre que é adultério da infidelidade conjugal, que seria o topo dessa proposta de Jesus. Mas quando ele fala em adultério, ele está falando em adulterar qualquer coisa. E quando a pessoa se degrada moralmente, que a corrupção faz isso, a pessoa se degrada moralmente, ela perde a característica de moral. As consequências disso são imprevisíveis. Porque ela começa a adulterar daí para frente tudo. Ela não adultera. Dificilmente alguém comete apenas um adultério, né? Quer dizer, quando ela adultera, ela começa a adulterar tudo. Porque para ela tudo passa a ser desmoralizado. É desmoralizante. Ela desmoraliza. Então não há mais moral em nenhum ato dela. Até nos mais simples atos. E nós pensamos nisso, nós estamos falando aqui em cargos públicos, que é justamente o que é a proposta do programa, né? Mas isso chega ao ponto, por exemplo, de uma pessoa que faz, por exemplo, salgadinho para vender. Para vender, assim, para festa ou para vender na feira, qualquer coisa assim. Se ela for desmoralizada, se ela for subornável, né? Se ela tiver, sabe o que ela acaba fazendo? Ela pega, por exemplo, aquela carne que ela pegou, que ela ia colocar no pastel, né? Usando aí um termo bem que ela sabe que deveria ser já descartada, ela arrisca e põe dentro do pastel. Quem sabe não vai fazer nada para ninguém.
São pequenos atos, né?
Pequenos atos, né? Ela pega, ela põe aquela carne que não devia pôr, que jogar fora, ela põe dentro do pastel, certo? É a mulher que é costureira, ela usa uma linha, que ela sabe que aquela linha é, já está meia podre, não seria ideal, mas é mais barata. Ela põe uma linha que não é a melhor linha, costura com uma linha que não é a ideal. A pessoa compra a roupa parte lá na costura. Então nós vamos verificando ao longo dos produtos que nós compramos pequenos atos de corrupção que houveram na sua fabricação, na sua produção,
na sua composição,
que levam degradando toda uma sociedade sobre que nós dificulta a vida de todas as pessoas. Que nós temos que resgatar isso daí, porque não ia se permitir.
E, Hélio, bem colocado. E especificamente com os cargos públicos, o que gera para a sociedade, assim, para o povo em geral, essas atitudes?
Mas é o que o Mário falou, né, agora há pouco. O Mário já até disse isso. Porque ele falou assim, que quando você fala em cargo, você fala uma coisa maior.
É.
Agora você imagina, quem é quando uma pessoa dessa, que ela já está feita esses pequenos atos de corrupção, até se autocorrompendo, né? Quer dizer, colocando uma carnezinha estragada dentro do pastel, certo? Fazendo, costurando com uma linha inadequada uma costura que ela faz. Enganando o patrão lá, ele, em vez de ele trabalhar, ele ganha para trabalhar 8 horas, ele se esconde no banheiro lá para não trabalhar, enfim, fazer umas coisas. Quando a pessoa dessa chega a um cargo público, então vocês imaginam, ele vai trabalhar. Aí os atos deles é exponencial o problema, né, Vale?
É verdade, porque você veja, do ponto de vista assim de responsabilidades do governo, né? O que o povo normalmente espera, o que o povo precisa, né? O que as pessoas de uma cidade, as pessoas de um estado, de um país precisam dos seus governantes, né? São coisas como a saúde pública, né? Os hospitais, precisa das escolas, né? Precisa da água, do saneamento, precisa do policiamento, que vai manter a ordem social. Então, tudo isso exige recurso. É dinheiro que vem praticamente dos impostos que a própria sociedade paga, né? As pessoas pagam impostos das mais variadas formas, né? As pessoas pagam imposto quando vende alguma coisa, paga imposto sobre uma propriedade, as empresas pagam impostos, e todo esse dinheiro coletado é um dinheiro que deve retornar para a própria sociedade em forma dos serviços que ela mais necessita para o seu progresso. Então, na hora que um governante gasta mal esse dinheiro, com interesses próprios, quer dizer, eu vou contratar a empresa do meu amigo porque aquele meu amigo, se eu contratar, me dá um presente. Ou vou contratar a empresa do meu amigo, porque o meu amigo vai pagar, eu vou pagar um pouco mais caro, mas ele me dá uma parte. Aquele dinheiro a mais que ele gastou naquela conta é dinheiro a menos que foi para a saúde, é dinheiro a menos que foi para o hospital, né? Então, esse desvirtuamento, ele é muito grave, principalmente quando atinge proporções muito grandes, né? Agora, também é grave aqueles da sociedade que também não pagam imposto por causa disso. Quantas vezes a gente vê que as pessoas acabam vendo esse estado de coisas todos, né? E vê o que é a expressão da coisa quando a coisa se estraga, né? Quando a coisa
fica podre, né?
Porque aí aquele que paga imposto fica vendo aquele mau uso, então ele fala, eu não vou pagar mais, né? E começa a encontrar formas de sonegar o imposto, deixar de pagar. Isso também é uma corrupção. Porque, de uma certa maneira, nós estamos...
Ele se autocorrompeu, né?
Estragando o processo todo. Então, quando nós falamos dos governantes, né, nós temos que levar tudo isso em conta. Agora, veja que coisa interessante. A natureza humana é muito ligada com seus interesses. Quer dizer, a natureza humana ainda é tendenciosa para vaidade, para orgulho, né? E, às vezes, a gente vai encontrar um governante que deixa de gastar o dinheiro numa necessidade maior, como num hospital, por exemplo, para construir um monumento em favor dele mesmo, para construir alguma coisa que todo mundo vai se lembrar dele. Quer dizer, ainda que naquele momento não tenha havido um ato de corrupção evidente, também é um desvio, também é um desmando, também é uma autoridade que usou indevidamente.
É a corrupção em favor da vaidade, muitas vezes, nesse caso, exemplo que você deu.
Então, voltando ao ensinamento cristão que o Hélio se referiu, veja como é importante a consciência reta, né? A questão da justiça que Turíbio bem lembrou na expressão de Paulo, né? Quer dizer, ainda que você faça uma coisa corretamente, quer dizer, se o que você fez não devia ter sido feito, né? Como, por exemplo, se não fez justiça, né? Na hora que alguém elege uma prioridade que não tem nada a ver com o que o povo está precisando, que a sociedade precisa naquele momento, né? Ou seja, nós estamos, na realidade, falando de moral, né?
Moral.
Estamos falando de moral e não há como a gente se afastar da retidão de valores morais que a base do cristianismo tem. Por isso que nós estamos tratando isso num programa espírita,
até,
né?
Até diria, aqui, Mário, que a ética no comportamento, né?
Claro.
E até eu não vou encontrar aqui, mas eu sei que no Evangelho tem uma passagem em que é tratado desse assunto, porque quando nós falamos em governantes, principalmente nós estamos falando no Brasil, nós estamos falando do Brasil particularmente, nós estamos aqui, nós estamos falando de pessoas que nós escolhemos, certo? Quer dizer, que são escolhidas por nós. Então, diz que semelhante atrai semelhante, que é uma outra lei universal.
Aliás, eu não sei onde é que você vai chegar com a sua colocação, mas muitos de nós escolhem o governante já com interesses.
Com interesse. A maioria escolhe com interesse. Você imagina o seguinte. Então, numa passagem do Evangelho, diz aí, eu não me lembro onde vai estar agora, diz o seguinte, que nós não escolhemos, nós escolhemos o governante, as pessoas que nós escolhemos são aquelas. Ele diz o seguinte, que nenhum homem de bem, nenhum homem honesto, ele seria escolhido de alguma forma. Em outras palavras, diz isso porque nós damos preferência àqueles que ele diz assim, enquanto nós dermos preferência para aqueles que são bom vivants, né? as pessoas que são mais, que têm mais brilho intelectual, mais brilho, ou pessoa que brilha mais, né? E em detrimento daquelas pessoas honestas, as próprias pessoas honestas nunca serão eleitas, porque elas não seriam escolhidas. E esses que têm essas características da corrupção, eles não terão estímulos para serem honestos, porque eles têm medo que sendo honestos eles não seriam escolhidos. Então eles têm forma aí uma
em termos práticos a gente vê isso sempre na época de eleições. Aí nós estamos nos aproximando agora em época de eleição, né, municipal, né? É interessante o tema de hoje, porque às vezes a pessoa vota naquele candidato porque se ele ainda foi eleito, vai arrumar para ele um emprego.
Não, é bem.
Se vai arrumar para a filha dele, vai arrumar para ele um emprego. Então, quer dizer que, de novo, é o interesse particular, né, na frente, prioritariamente, antes, né, do interesse coletivo. Então, veja que nós mesmos também vamos escolher aquela pessoa que vai fazer aquilo porque nos interessa, né?
Agora,
a consequência disso vai muito, ela vai longe, ela vai longe demais, porque quando nós cometemos o ato de corrupção conosco mesmo, como o Adel falou agora há pouco, você fala, então eu não pago o imposto, né? Eu não vou pagar, já que ninguém faz, então eu não vou pagar, certo? Já que todo mundo rouba, eu vou roubar também, né? Quer dizer, isso na verdade isso significa isso, você está falando isso, né? Na hora que você está, bom, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. O que acontece? Você perde a força moral para poder exigir moral dos outros, porque você sabe que você também está com pouca moral, que a tua moral também é abalada naquele particular. Então, bom, só que quando isso, o que acontece? Como eu volto indo que o Mário falou inicialmente aí, os atos individuais de imoralidade de cada um são pequenos, né? Só que como ele comete pequenas imoralidades, ele não cobra a moral do alto governante. Só que o ato de imoral do alto governante, ela é como isso é exponencial, né? Ela afeta muito.
Uma nação inteira.
Afeta uma nação, o mundo, até uma nação, o mundo inteiro. Então nós temos que fazer o caminho inverso. Se teria que haver moralidade estreita, estrita moralidade realmente, individualmente, de todos, para que todos pudessem efetivamente ter moral para cobrar essa moral dos outros. E estimular realmente o aparecimento de governantes com comprometimento moral. Porque isso aí é tão velho, gente, tão velho, que nos tempos de Jesus, quando Jesus voltou na sua terra, ele não foi aceito, foi onde era na terra dele, né? Eles falavam, mas esse não é o filho do José, o carpinteiro? Então ele não pode ser o Messias, né? Isso aí eu conheço ele, eu sei quem é o filho do José, ele não pode. Então leva aquela leva aquele axioma que diz assim, que ninguém é profeta em sua terra, né? Quer dizer, ninguém confia. E eu vi uma vez, me recordo bem, numa eleição, que um sujeito era candidato, um conhecido ali, e do bairro e tal, e as pessoas diziam assim, eu não vou citar, mas pode ser que alguém conheça, ele dizia assim, ah, eu não vou votar no fulano. Ele falou, ele aqui do bairro, eu conheço ele, né? Eu sei que era um sujeito honesto, né? Foi ele, vai lá, ele não tem nada, é um sujeito pobre, é um sujeito.
Simples,
né? Não vou votar nele, não. Então as pessoas não votam em quem é simples, em quem é honesto, em quem é pobre. Dificilmente a pessoa vota, ela vai procurar alguém que brilha.
E você acha que isso então seria um tipo de projeção naquele, vamos dizer, nós estamos falando de eleição, de candidato, do que a gente
gostaria de fazer? É, porque você fala, não, ele é brilhante. Como é que ele é brilhante? Ele é esperto, né?
É esperto.
E virou esperto. Nós estamos fugindo um pouquinho do tema aqui.
Pois é, mas eu ia colocar exatamente isso. É que nós estamos discutindo essa questão num programa espírita, né? Porque nós estamos essencialmente falando da moral, né?
Da moral.
E a moral, nós, a grande referência moral que nós temos, né, para a humanidade é a moral cristã, é a moral de Jesus, a moral incorruptível, né? A moral reta, né, aquela que é justa perante as leis divinas. Né? E exatamente essa pergunta eu queria tomar a liberdade de fazer para o Toríbio. É, do ponto de vista espiritual, tem consequência essas coisas? Aparentemente nós estamos falando de coisas aqui da Terra, né? Aparentemente estamos falando de coisas que acontecem aqui no nosso mundo. E na espiritualidade, tem consequência? Esses fenômenos da corrupção, tudo eles se projetam na espiritualidade?
É, Mário, aí nós temos que entender primeiro o porquê que as pessoas ocupam cargos públicos, porquê que elas estão espiritualmente colocadas em posição superior, porque que elas estão no domínio de grupos sociais. E aí a gente vai encontrar algumas explicações na formação da sociedade, né? Quando a pessoa é colocada num cargo público pela eleição ou por indicação de alguém, etc., ela está dominando um grupo social. E esse grupo social, ele foi formado na espiritualidade, ele não foi formado aqui ao acaso. É como um processo de formação da família. As pessoas estão juntas para cumprir certas regras, para cumprir certos projetos que planejaram para si, para aquele conjunto de pessoas. E nesse momento, quando esses projetos são desvirtuados, eles fogem daquilo que havia sido traçado no plano de convívio dessas pessoas, desses espíritos encarnados, efetivamente está sendo alterado o plano reencarnatório de todo mundo. E nesse momento começa a ter uma responsabilidade muito séria de quem provocou esse realinhamento ou esse redirecionamento do plano reencarnatório. Porque aí começa a ter uma responsabilidade compartilhada, começa a ser o responsável por aquilo. Isso não é bom do ponto de vista desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento desses espíritos que estão encarnados. No caso específico da corrupção, que é o nosso tema hoje, a sociedade paga um preço alto por isso. É evidente que o Hélio colocou agora há pouco aqui, as obras públicas que deixam de ser feitas, você colocou, Mário, muito bem agora há pouco, a questão de fazer algumas coisas que são ligadas à vaidade, como o Valdir falou, e deixar de lado a coletividade. O que que isso traz em termos espirituais para as pessoas? Vejam bem, o exemplo que deve ser uma das formas de se cogitar o aprendizado. Ou seja, as pessoas olham, verificam, como o Hélio falou, né? Aquele é honesto, não sei o quê. O exemplo deveria ser seguido por todos, o exemplo bom. Quando acontece alguma coisa que se desvirtua ou se altera ou muda o contexto daquilo que é bom, daquilo que é socialmente correto, socialmente justo, automaticamente a sociedade começa a ser impregnada de conceitos errados, de formas de convívio que não são corretas. E a corrupção leva a isso. Agora, vejam que interessante, no nosso planeta nós já começamos a ter alguns exemplos curiosos de caminhos opostos a isso. Nas sociedades mais desenvolvidas, e nós temos alguns exemplos que a gente tem visto recentemente na imprensa, etc., a gente encontra, na verdade, situações em que os ocupantes de um cargo público, quando são envolvidos em algum tipo de corrupção ou denúncia, etc., eles se demitem. Automaticamente eles se demitem, eles deixam o cargo público. parece que é alguma coisa inerente à situação da corrupção. Está envolvido, foi cogitada a situação de envolvimento em algum processo antiético? Sim, ele se demite, ele pede demissão. Isso nos leva a uma outra reflexão. Nos leva à reflexão de que essa sociedade está encontrando um caminho mais cristão, um caminho de justiça, um caminho que a gente chama hoje da sociedade espiritualizada, né? É um caminho que mostra uma nova tendência que surgindo em algumas sociedades mais desenvolvidas, onde as pessoas começam a perceber que o seu ponto de vista não pode imperar sobre o ponto de vista coletivo. Então, na verdade, o cargo público ele começa a ser revestido, pelo menos na conceituação das sociedades mais evoluídas, nas sociedades espiritualmente mais justas, né? Eles começam esses cargos públicos a percorrer caminhos novos, os caminhos da justiça, da ética, da moralidade cristã, da moral social, do desejo entre a sociedade. Começa a ter um novo caminho. Então, esse é um caminho socialmente e espiritualmente correto.
Paulo, nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu vou deixar uma pergunta para que a gente possa fazer nossas reflexões em cima disso.
Mário, se a sociedade sofre com esses atos desses governantes, por que Deus permite que isso ocorra?